A dinâmica do curso é bastante simples. Nós não teremos livros, nós não teremos filmes, nós teremos essas conversações, como estou fazendo aqui com vocês. Vou partir sempre dos conceitos básicos, depois farei explicações, desenvolvimentos, elementos avançados, e então será aberto para que todos possam participar, aqueles que quiserem colaborar, com ilustrações, exemplos, reflexões, também questões que a gente possa ajudar a encaminhar, não é? Somos todos filósofos, todos somos colegas, e todos os senhores, sem exceção, têm estudo completo até o final da estrutura de pensamento, que é o requisito para este curso. Este curso é um curso técnico. Não é um curso para leigos, não é um curso que faz, que tem como preocupação trabalhar as questões básicas. Isso nós fazemos durante todo o trajeto na formação. Aqui nós veremos questões avançadas, desde o linguajar, desde os exemplos, serão sempre avançadas. Eu peço por isso a compreensão de todos vocês. Ok? Nós temos. No total de pessoas que se inscreveram nesse curso, nós temos quase 90 pessoas, sendo que uma parte muito grande explicou que, por questão do horário de trabalho, não poderia acompanhar ao vivo, mas estará atenta às gravações. O nosso trabalho de hoje diz respeito à imanência e permeabilidade, primeira parte. Fiz um pequeno resumo, um apanhado geral, para manter dentro do que é possível uma objetividade e vou procurar, na medida do possível, buscar os termos mais simples e adequados nas nossas considerações. Primeiro vamos ver o que é imanência, né? Vamos trabalhar esse conteúdo. O que é o elemento da imanência quanto à parte da matemática simbólica que vamos trabalhar. Imanência que diz respeito aos conteúdos internos intrínsecos a uma EP, que são, claro que isso vai reduzir tudo a uma unidade, e inicialmente será assim. Questão da imanência, quando eu me referir ao caráter imanente, saibam que estou me referindo aos conteúdos internos intrínsecos ao IP. Em relação, e aqui entra o elemento do contraste, em relação àquilo que está fora. Esse estar fora pode ser algo concreto, existente ou imagético. A diferenciação inicial não haverá. Mais para frente, dependendo dos desenvolvimentos, sim. Permeabilidades. Vamos já imediatamente ver esses fatores da permeabilidade. Quando você considera a estrutura do pensamento, ou seja, você trabalhou a historicidade de uma pessoa, os enraizamentos, os dados divisórios, os aprofundamentos, considerou a estruturação a partir de uma base categorial. Os fatores autogênicos, que são os fatores de conversação entre os tópicos estruturais, e então você ganha cada vez maior profundidade e fluência nisso que você está trabalhando, vários fatores já se colocam quase que imediatamente. Por exemplo, estamos lidando com uma estrutura aberta, eminentemente aberta. Não é, por exemplo, como uma garrafa térmica. Qual é o fundamento disso que eu estou dizendo? Estamos lidando com uma estrutura aberta. Bem, você pode tomar como um exemplo disso que eu estou falando o tópico interseções de EPs. Não é? No momento em que eu faço, estudo algo que se chama interseções de EPs, já estou considerando que uma parte do que é considerado está dentro de uma estruturação, a outra parte pertence a algo diferente dela, com quem ela vai, de alguma maneira, interagir. É um dos muitos exemplos sobre a estruturação ser aberta, o que, ao mesmo tempo, torna o trabalho muito mais complexo, mas nos propicia alguns endereços existenciais que, durante toda a nossa caminhada aqui, visitaremos. Muito bem. Ao vermos isso, e lembrem, uma estrutura de pensamento nós consideramos em clínica sempre de acordo com uma base categorial. Não é? Ela não está desvinculada. No seu caráter formativo, nós observamos a historicidade, e então, nessa historicidade, a base categorial. Um dos fatores avançados que temos com relação à estrutura de pensamento, nos nossos dias, na nossa época, no nosso contexto, diz respeito ao fenômeno das permeabilidades, que é o nosso estudo de hoje, tá bem? As permeabilidades. O pessoal que está aqui em Porto Alegre, se quiser anotar, daqui a pouco vamos abrir para as questões, para as considerações. Vamos então iniciar com exemplos mais singelos e depois os mais complexos. Permeabilidades. Quando você considera a estrutura de pensamento como um todo, a partir dos elementos de interseções, aos elementos autogênicos de conversações internas, seus dinamismos, um dos elementos que surge, e isso vocês têm no caderno G, inclusive o desenho dessa permeabilidade, são áreas da estrutura de pensamento que possuem porosidades pronunciadas. Porosidades são áreas que possuem aberturas para elementos que vão muito além dela. Bem, o fenômeno dessa permeabilidade, dessa porosidade junto a partes da EP, isso traz implicações. Então, vamos começar lá da base categorial, com exemplos bem singelos, e depois vamos numa complexidade crescente em torno disso. Considere, por favor, que um dos senhores vai caminhar. Um desses dias lindos de verão que nós temos, com a temperatura amena. Pode ser aqui, ao redor do Instituto, vamos caminhar. Há boas cafeterias aqui perto. Parques muito bonitos, arborizados. A pessoa vai caminhar. Ao caminhar, aliás, durante um bom tempo, colegas faziam clínica caminhando com seus partilhantes aqui ao redor do instituto, nas cafeterias. Há muitas fotos disso, desses momentos lindos. Ao caminhar, você se aproxima de uma vitrine. Uma vitrine de uma loja de artesanato. Bem, você está na base categorial, você está caminhando, você está se deslocando dentro dessa base categorial, caminhando. Ao fazer esses deslocamentos, você, diante da vitrine, há uma vidraça muito bonita, fumê, escurecida, uma pequena aba, uma parte abaulada da loja e você tem a visão de parte dela. Uma parte dela é acessível a você. Você então comenta com a pessoa com quem você está caminhando alguns aspectos e tudo. E ela faz várias observações também. Veja, o vidro está entre vocês e os objetos que vocês comentam. Não é uma barreira, o vidro não é impeditivo. O vidro praticamente é um ser inexistente que colabora com o fator de permeabilidade. Ele é poroso. No entanto, se você estender a mão para tentar alcançar um objeto que você viu, um lindo artefato esculpido na madeira, e muito lindamente decorado, o vidro deixa de ser um instrumento que ajuda na porosidade, na permeabilidade dos elementos, e se torna, então, uma barreira, uma armadilha conceitual. Ao você tentar ultrapassar, ele serve de impedimento. Ora, o mesmo objeto, há pouco, favorecia a permeabilidade, a ponto de ser um ser praticamente inexistente. No entanto, bastou um movimento para ele se tornar um ser existente, concreto e impeditivo, impedindo agora a porosidade. O que leva aqui a várias questões, intencionalidade e outros fatores. Bem, mas vamos caminhar um pouco mais quanto a isso. Aqui nós estamos vendo apenas um prefácio aos elementos de porosidade. Para toda a base categorial, você encontrará inúmeros exemplos como estes. Um banco de jardim que, ora, faz parte de uma porosidade, permeabilidade entre pés, a ponto de não existir, e subitamente existe. Esse universo de coisas que aparecem, desaparecem, por enquanto, para simplificar, estou deixando dentro do conceito de objetos. Mas isso, logo adiante, envolverá outros elementos bem mais complexos, como, por exemplo, espacialidade, temporalidade e a própria existência. Muito bem. O estudo da historicidade da EP dentro de uma base categorial nos mostram esses elementos. Rapidamente nós sabemos quais partes de uma EP possuem essa porosidade, essa permeabilidade e que partes não possuem, que partes estão fechadas completamente para isso. Para cada pessoa, nós teremos aqui disposições diferentes. Para algumas pessoas, uma parte da estrutura de pensamento que está fechada é um impedimento concreto e encerrado. A pessoa toma aquilo como um caráter excludente, um caráter que não lhe permite ir naquela direção. Inclusive recuando epistemologicamente do que possa ver para além daquilo. Mas isso não é assim para todos. E nós encontramos aqui dilemas instigantes. Vamos ver um desses elementos instigantes. Por vezes, você chegará então diante de uma dessa loja de artesanato. Você foi até lá com um amigo, com uma amiga, para mostrar os objetos que você viu. Aqui perto do Instituto temos uma dessas belíssimas lojas de artesanato. E ao chegar lá, a loja está fechada. Não há vitrine. Há uma pesada cortina e o madeiramento fecha toda a entrada da loja. Muito bem. Observe um dos fatores instigantes. Para algumas pessoas, esse é o fator de porosidade. Esse é o fator de permeabilidade. O impedimento. O não poder ir além. Como é que elas fazem? Alguns usam, por exemplo, o atalho. Olham para aquilo, consideram que a loja está fechada e via atalho, elas dizem, bom, mas lá dentro, provavelmente pela fachada da loja, pela disposição, por onde ela está localizada, provavelmente lá dentro eu encontro artefatos de madeira. E você que já conhece, ajuda a pessoa, servindo aqui de mediação. Você coloca os elementos que você já conhece para os elementos de atalho dela. O que acontece, então? Essa pessoa, com permeabilidade, vai muito além e ultrapassa, por vezes, tornando muito mais rica essa interseção do que seria se a loja estivesse aberta e ela pudesse chegar a esses objetos e a essas coisas. Observem, por favor, nesse momento, nesse início de trabalho, estou colocando coisas de maneira muito amistosa e distante de vários dos problemas existenciais que são usuais em nossos dias, em nossa época. Mas aos poucos, à medida que os senhores ganham familiaridade com esses elementos, Nós vamos caminhar para esses outros fatores. Alguns de grande complexidade, de desafios para os nossos dias, imensos nos nossos dias. Muito bem. Agora, com muito cuidado e critério, e lembrando que estou falando para filósofos clínicos, temos 30 professores titulares de centros de formação fazendo esse curso, e todos, sem exceção, já conhecem a estrutura de pensamento, já têm estudos avançados dentre todos os alunos inscritos, então, é com base nisso e para essas pessoas que eu vou endereçar os discursos que agora serão aprofundados, tá bem? Não teria como falar elementos que vou falar durante os nossos trabalhos para leigos, para pessoas que não conhecem a filosofia clínica, não seria uma atitude questionável e, para mim, particularmente, não seria responsável fazer algo dessa natureza. Então, com todo cuidado, com critérios éticos e prudência, nós vamos avançar agora. Muito bem. Vimos um beabá, algo muito singelo que os senhores já conhecem de clínica, já conhecem das vidas dos senhores. Mas agora, considerem o seguinte: quando eu falo em uma EP, uma estrutura de pensamento, que os senhores estudam, né? Um dos elementos que nós estudamos na filosofia clínica desde o início dela, que é algo extremamente complexo. A estrutura de pensamento, ela tem, como as letras de um abecedário, 30 tópicos que se subdividem ao infinito, formando novos tópicos, desaparecendo tópicos, abrindo para via interseção novos tópicos. É algo muito complexo e que exige de nós estudos continuados para uma aproximação cada vez maior. Muito bem. Quando se fala, então, que às vezes, em algumas pessoas, há estruturas de pensamento que possuem uma parte delas, significativa por vezes, com permeabilidade, como se fosse uma porosidade que desse passagem a elementos, e vimos alguns exemplos prosaicos há pouco. Considerem agora, por favor, que dentro da estrutura de pensamento há toda uma movimentação. Emoções conversam com busca, com prejuízos, com raciocínio, o que acha de si mesmo, o mundo como parece, e aí já formam outros tópicos e diluem tópicos anteriores. E vão se reestruturando ao longo da vida de uma pessoa. Muito bem. Nessa movimentação toda, e havendo uma parte que é porosa, por vezes, vamos voltar ao nosso exemplo, você está caminhando aqui pela pracinha, perto do instituto, com uma cafeteria, você está atendendo alguém. Passa por vocês uma pessoa. Está vindo no sentido contrário, carregando livros. Quando esta pessoa passa por você, metaforicamente, utilizando um vice-conceito, algo da sua EP, naquela parte que é porosa, se pronuncia. Vamos supor, determinadas emoções, determinadas sensações, determinadas impressões subjetivas. Esse pronunciar, esse ir além, esse afastar-se de, ir com, desdobrar-se, toma vários elementos muito conhecidos dos senhores. Por exemplo, do nada, esta pessoa que está carregando os livros abre um sorriso para você, muito amistoso, amoroso, faz meia volta e do nada dirige a palavra a você e à pessoa com quem você está conversando. Vocês retribuem? Observem os elementos. Lembram das questões ligadas aos patamares, as questões das conversações tópicas, que são inespecíficas? A pessoa diz: algo me fez voltar e dirigir a palavra a vocês. Sei, é como se vocês fossem meus velhos amigos. Não, me desculpem dirigir a palavra de vocês assim, vocês não sabem quem eu sou, nada, mas vejam, algo se pronunciou. Para pessoas que têm determinados tópicos, como por exemplo o tópico 10, raciocínio, muito pronunciados, essa pessoa talvez queira saber por que isso aconteceu. Qual a razão, qual a causa, não é? Por que motivo essa pessoa voltou? O que aconteceu? Ela gostou? Será que ela. Ah, sim, ela simplesmente ela gostou de nós. Ok, pode ser essa explicação. Não vamos descartar. Pode. Nós podemos ter muitas explicações. Sendo que uma delas é que, via espaço de permeabilidade da sua EP, elementos da sua constituição se propagaram e se dirigiram em direção a uma outra EP que provavelmente tinha aspectos de permeabilidade, e isso fez uma conversação. Por vezes não é necessário que a outra pessoa tenha esse aspecto de permeabilidade. Não. Nesse caso, os elementos serão mais superficiais. Se há esse elemento, pode haver um elemento muito profundo. Muitos filósofos trabalharam essa questão. O propósito do nosso curso não é buscar leituras e justificativas, exposição de filmes para mostrar isso. Mas os senhores são filósofos e rapidamente localizam muitos colegas filósofos que, ao longo de muito trabalho, muitas décadas, como por exemplo Henri Bergson, no seu intuicionismo, que ele faz atrelar aspectos transcendentes e metafísicos, é um exemplo disso, né? Desses elementos que podem ocorrer via que estamos estudando, ainda que ele aponte outros elementos e outras funções. Ah, isso pode ir muito além, ok? Pode ir muito além do que eu estou falando, e é muito provável que nesse momento os senhores já estejam fazendo várias conversações com isso que estou dispondo. Exemplos. Você vai visitar sua velha tia, que está acamada em um hospital e não está nada bem. O médico que recebe você e um outro familiar seu fala que provavelmente ela terá pouco tempo de vida, que seria oportuno que vocês tomassem as providências. Ah, diante disso, você se aproxima dessa sua tia, a quem você ama muito. Você não diz nada a ela. Você simplesmente fica em silêncio perto dela, sentado. E ela, que há muito tempo não abriu os olhos, abre os olhos e olha para você com amor, com agradecimento. Ela não consegue falar em palavras. E, no entanto, tudo que ela precisaria expressar já está no seu coração. Como? Por permeabilidade. Uma parte é atalho, você inventa, outra parte é fato, porque ela olhou para você assim quando você tinha 5, 8, 10 anos de idade. Outra parte é base categorial, outra parte, outras coisas. Lembrem, estamos trabalhando com matemática simbólica. É muito complexo aqui mapear com segurança e completo discernimento os elementos. Como fazemos quando colhemos historicidades, estrutura de pensamento lá na base categorial no nosso trabalho do dia a dia no consultório? Aqui estamos em fatores muito avançados, que vão pedir todo o tempo da nossa parte prudência, segurança, responsabilidade. Responsabilidade, inclusive, como colocaria Levinas, pela responsabilidade do outro, e é inalienável. Então, estamos diante de uma situação instigante, sem dúvida, e é um dos nossos desafios. Pois alguns aprendem a trabalhar com esses elementos de permeabilidade, utilizando isto como fator submodal, ou seja, como um submodo, como um procedimento clínico. Não é? Você, antes de atender, às vezes, uma pessoa, está num estado muito delicado de sua existência, você pode fazer determinados movimentos, como, por exemplo, um roteirizar em você mesmo, um percepcionar em você mesmo, e abrir essa parte de permeabilidade, dando acesso a determinados conteúdos que dificilmente serão exatos, mas ainda assim muitas vezes conhecidos da sua parte, para que eles se pronunciem e, de maneira clínica, é claro, responsável, ética e com base em tudo que você estuda, não se trata de um elemento aleatório, desconhecido, não teríamos como trabalhar isso, não é? Não com as nossas responsabilidades, com o cuidado que temos com o outro. E isso então se propaga. A boa notícia é que os senhores já fazem isso. Fazem isso. Fizeram provavelmente a vida inteira, talvez com outros nomes, de outras maneiras. Por exemplo, com um filho que às vezes está febril, você se aproxima, beija a fronte desse filho, acaricia, dá um copo de água para ele, um remédio, fica perto dele. E com seu coração, você fala que o ama, não com seus lábios. Você achou desnecessário falar com os lábios, talvez o efeito fosse o mesmo ou outro. Mas isso, de alguma maneira, via permeabilidade, leva a outros conteúdos nossos. Nós vivemos uma época de pensamentos mágicos e muitas questões delicadas. Eu peço a vocês, por favor, prudência, estudo, cuidado. Não é? Metodologia. Clínica é um exercício de fundamento e método. Então, precisamos cuidar. Não é? E sabimentos, e quando utilizar e quando não utilizar os elementos. Por vezes, nosso partilhante objeta completamente uma ação nesse sentido e ela não será usada. Outras vezes, via interseção, há uma abertura epistemológica, pronuncia determinados elementos. Vocês já viram isso acontecer inúmeras vezes? A pessoa chega ao nosso consultório, senta conosco, toma um café, ficamos em silêncio, juntos às vezes 5, 10 minutos. E ela com as lágrimas nos olhos, às vezes nós também. E ela nos diz, doutor, eu já estou melhor. Não é assim? Muitas vezes, que acontece? Isso pode ter a ver com esse fenômeno de permeabilidade. Há como fazer muitas pesquisas quanto a isso. Por exemplo, se perguntar da pessoa o que houve, às vezes ela dirá, o doutor, enquanto eu estava presente, todo o tempo, esse doutor que me atende, ele gosta muito de uma determinada canção. Ele estava cantando essa canção enquanto me atendia. Se perguntar a você, talvez você diga, eu estava cantarolando aquela musiquinha que eu sei que ela também gosta. Como o início da clínica. Pode ser coincidência? Pode. Perfeitamente, pode. Pode ser agendamento também? Pode, perfeitamente. Várias vezes você pode ter feito esse movimento, até colocado o disco de vinil para que a partilhante ouvisse, porque fazia parte de um procedimento submodal qualquer, pode, não é? Há muitas explicações para isso, sendo que uma delas é essa porosidade, essa permeabilidade em parte da estrutura do pensamento. Com o tempo, dependendo da pessoa que atendemos, e o que se passa, muitos ganham fluência com isso. Uma fluência que permite ter os cuidados necessários, sabendo quando utilizar, de que forma, não é? E quais os alcances até possíveis desses elementos. Encontramos isso em vários, vocês às vezes, não apenas no consultório. Você vai pegar sua filha no colégio. E antes dela sair, você já sabe o que aconteceu? Como você sabe? Ela nem apareceu na porta. Não há nenhum indício em lugar nenhum. A permeabilidade. Lembram do exemplo inicial da loja fechada e que você consegue mediante uma série de quesitos? Claro que há muitas outras explicações. Uma explicação sensorial. Aquele dia estava chuvoso e você sabe que a sua filha pequena sofre de rinite, etc., e que não, aquele dia não vai sair bem da escola. Pode ter sido isso, sim, e muitas outras coisas. Entre elas, o fator da permeabilidade, da porosidade em parte da estrutura de pensamento. Preciso aprofundar isso agora muitíssimo, e não é a primeira vez, nós temos. Isso vai muito longe. Então eu peço, por favor, anotem as questões, anotem dúvidas, considerações, reflexões que vocês queiram colocar, teremos tempo para isso, tá bem? Bom, agora eu preciso problematizar isso, ampliando a dificuldade da questão. Olhem, procurei ser muito singelo até aqui e mostrar uma relação quase unívoca de sujeito e objeto. Quem dera fosse sempre assim. Não, na complexidade da nossa base categorial. Poucas vezes, talvez, tenhamos dessa maneira. Pois, muitas vezes, o que ocorre é, vamos tomar um sujeito, nós, por exemplo, que somos terapeutas, somos filósofos clínicos, e aprendemos que uma parte da nossa EP possui essa porosidade, possui essa permeabilidade em determinados contextos, com determinadas pessoas, e que por ali migram determinados conteúdos importantes, intuitivos e outros, que para algumas pessoas elas acessam facilmente e para outras é nada, não aconteceu nada. Mas quando estamos diante de fatores díspares, quando, por exemplo, essa permeabilidade vai precisar conversar com dois fatores, dois objetos conceituais a um só tempo, ou três objetos conceituais, ou ainda mais. Isso funcionará da mesma forma? Isso será da mesma maneira? E diante desta complexidade, e os estudos que precisaremos fazer nos indicarão os vários elementos. Vou falar da minha pesquisa, que é apenas minha, quer dizer, eu conto com apoio e com o trabalho dos senhores para que possamos levar isso muito mais longe. Tá? Pelo que eu tenho observado quanto a isso que estou falando, nós temos vários fatores aqui. Por vezes, nós migramos esses elementos, às vezes até de forma inadvertida, né? Descuidados, distraídos das questões. Para uma estruturação, isso pode estar funcionando muito bem. É como fazer uma medicação existencial. Uma pessoa está gravemente debilitada, ela sorri para nós e diz: Nossa, faz tão bem. Ficar em silêncio perto do senhor, não sei o que está acontecendo, da senhora, não sei o que está acontecendo. Nós, às vezes, não sabemos explicar. No entanto, uma outra pessoa se aproxima e, subitamente, tudo isso é neutralizado. Lembram dos princípios de verdade, como funciona, não é? Não quer dizer que essa pessoa que se aproximou tem má índole, ou é cética, ou qualquer outra coisa. Muitas vezes, ela, inclusive, é uma pessoa que favorece aparentemente tal concepção. No entanto, bastou uma aproximação qualquer e isso se desfaz. Como se algo desaparecesse. O que acontece? Precisamos pesquisar. Precisamos pesquisar. E às vezes algo tão delicado e tão inexpressivo como um aroma de um perfume de bambu suave que ela está usando desfez tudo isso. Por vezes é esse próprio aroma de um perfume suave de bambu que vai fazer tudo isso acontecer. Não sabemos, a experiência humana, diante da diversidade, da complexidade, vai muito longe com essas questões. E vai muito além disso que estou falando. Então, quando isso é trabalhado no âmbito da clínica, a não ser que o senhor, a senhora, que vocês tenham muito estudo e grande influência nas composições, que já foi tema das nossas semanas de estudos, né? Uma semana de estudos inteira, quase, nós vimos conectivos e composições. Se você é fluente nisso, ok, você vai conseguir lidar com vários elementos a um só tempo, como numa orquestra e a afinação dos instrumentos conjugados. Se a sua fluência é menor, talvez seja mais apropriado aqui começar com um número menor, menos elementos, à medida que a sua pesquisa se desenvolve e você aprofunda nesses argumentos e tira suas próprias conclusões. Então, talvez seja um caminho mais seguro, mais indicado, sim, um número menor de elementos. E agora temos uma outra complexidade, algo muito delicado a ver dentro dessa nossa primeira aula de imanência e permeabilidades, né? Ela será a primeira, teremos outras aulas a respeito. Olha, e o que acontece quando uma EP que possui uma parte permeável encontra-se diante ou com uma outra estruturação de pensamento que também possui uma parte muito permeável? E essas permeabilidades possibilitam fluxos, encontros de elementos. Por favor, vamos evitar aqui as respostas fáceis e prontas. Haverá uma, nem sempre, não é? Um cederá, outro receberá, sempre é assim. Pode acontecer uma gama, uma diversidade tão gigante de eventos aqui, que o que eu sugiro é a pesquisa, o estudo, a documentação possível desses elementos tão complexos. Por exemplo, por vezes acontecerá que nesse encontro desses elementos, dessas duas pessoas, ocorra uma espécie de gangorra desequilibrada. Uma gangorra que pende sempre para um lado. E essa gangorra que pende sempre para o lado, não, por favor, não ignorem que isso não seguirá uma régua cartesiana. Por exemplo, uma relação de duas amigas. Essas duas amigas, elas vão ao seu consultório e uma diz: é, doutor, na nossa relação de amizade, eu sempre cedo, eu sempre recuo, eu sempre renuncio, eu sempre me dou. Inclusive, nós dividimos um apartamento, eu que pago a maior parte das contas. Quando ela está chorosa, eu que vou lá confortá-la por conta dos relacionamentos que ela tem, que se machuca, etc. e tal. Bom, aparentemente, essa gangorra tem uma inclinação óbvia, segundo a base categorial dos nossos dias. Só. Se vamos observar as interseções de EPs, quanto a esse aspecto de porosidade, de permeabilidade, o que pode estar acontecendo completamente diferente. Esse que doa, na verdade, está recebendo muito mais, muito mais. Estou considerando aspectos quantitativos e, claro, considerando que os senhores estão atentos e sabem o quanto difícil é quantificar uma questão como essa, sem dúvida que é. Eu não tenho nenhuma régua, nenhuma balança que vá fazer essa quantificação. Isso é uma aproximação apenas. Mas aquele que aparentemente doa é, na verdade, quem está recebendo todo o tempo e muito mais. Por vezes é assim. Nem sempre será assim, nem com todos será assim. Mas esse exemplo faz subverter toda a nossa base categorial, que é extremamente responsiva, a nossa base categorial, que é extremamente causal, é uma das características da nossa base categorial hoje, da nossa sociedade, da nossa época. Uma delas, uma das características muito pronunciadas, é o elemento causal, é o elemento responsivo, né? Você sai de casa, vai até o mercado, feliz e contente, observe o que acontece. Até quando alguém arranhou seu carro, você disse: não, deixa, tem seguro, a senhora não se machucou, está tudo bem. E observe quando você sai tracionado, EP, com vários dilemas, estresse, torções, e a mesma coisa acontece. Né? Mesmo arranhão, e o que acontece? Esses elementos causais, esses elementos fortemente responsivos, servem de advertência. São caracterizações de uma época como a nossa, de um patamar como o nosso. Provavelmente no futuro próximo, isso se se diminuirá muito, se não é que não vai desaparecer em muitos casos. Então, quando trabalhamos EPs cuja dinâmica é muito por permeabilidade, sugiro que estudem. Como saberemos que o que se passa é muito por permeabilidade? Um dos elementos é a inespecificidade do discurso. Lembram que nós fizemos uma semana de estudos inteira sobre analítica de linguagem, identificando esses elementos. Um deles é a inespecificidade. Então, a pessoa, uma delas diz, algo acontece na nossa amizade, que basta eu me aproximar da pessoa e eu já me sinto muito bem. Basta lembrar que vou estar com a pessoa, que vamos caminhar, vamos conversar, e já muda completamente uma série de coisas. Nem sinto mais dor. A pessoa acabou de passar por uma cirurgia imensa, nem sinto mais dor. As respostas básicas da nossa base categorial são bem conhecidas e muito pequenas para dar vazão a uma complexidade e amplidão de conteúdos como esse que estamos vendo. Então, vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Lembrem, a gangorra que a base categorial aponta pode ser completamente diferente do que se passa na interseção entre essas EPs via porosidade. Por último, começa uma primeira aula, a permeabilidade em sentido único. Ela acontece também. Algumas pessoas possuem permeabilidades em partes da EP. E ali os elementos parecem apenas numa disposição tal que saem e se propagam em relação a algo ou alguém. E muito improvavelmente há um retorno desses elementos. Isso pode acontecer. Hoje fizemos a nossa primeira aula de conteúdo de matemática simbólica. Vimos aspectos ligados à imanência e permeabilidade, primeira parte. Como falei no início, isso é o beabá de um assunto. Vamos, na próxima aula, semana que vem, aprofundar muitíssimos essas questões. Vamos muito mais longe do que fomos hoje. Mas hoje fizemos uma primeira base para esse assunto. Eu vou desligar agora a gravação para que possamos conversar, para que vocês possam colocar ideias, ilustrações, considerações e eventualmente perguntas, tá bem? Só um pouquinho. Bem, então, apenas para pontuar as colocações que os colegas fizeram, professor José Maurício, professora Marisa, Diego, Isolda, para que a gente não fique perdido quanto a esses conteúdos maravilhosos, né? Lembrem, por favor, primeiro, fenômenos como afinidade, empatia, bem querer, a aproximação educada, elas podem funcionar como escadas semióticas para que esse fenômeno possa ocorrer. Pode acontecer. Por vezes não será assim. Há muitos estudos que precisamos fazer aqui. Um outro fator é que isso não diz respeito apenas a um fenômeno humano. Pode dizer respeito a elementos, a relação humano com vegetal, humano com coisas, que nós veremos com muita delicadeza aqui, sobre como isso se passa com coisas. Não é? E há muitos fenômenos aqui sobre isso. Existe o fator de permeabilidade da pessoa com ela mesma. Eu sei que soa estranho isso. Mas se vocês considerarem um tópico como análise da estrutura, que é um tópico que trata exatamente disso, já se torna mais compreensível. Nós veremos também esses elementos. Veremos como isso pode ser propiciado, como isso pode ser endereçado, muitas vezes na alma humana. Outro tema que também estará na pauta do andamento aqui é o benefício que uma sociedade como a nossa, no 2023, que ainda é extremamente causal, responsiva, nossa base categorial, tem muito a ganhar com fatores como esses, nos quais fatores de migração, simplesmente abertura dessa porosidade, dessa permeabilidade, inunda áreas e aspectos tão necessitados Não é assim que isso faça esvair qualquer coisa daquele que doa, e subvertendo todos os princípios de uma sociedade de serviços industrial completamente, né? E gerando outros tipos de benefícios e interações existenciais. Estes e outros fatores nós veremos na próxima aula sobre o tema.